Casa Comum, encontro semanal de Paulo Rangel e Francisco Assis na Renascença. Boa tarde a ambos. Estamos num dia de votações na especialidade do Orçamento de Estado. Temos assistido ao debate e a propostas de alteração. Muitas propostas de alteração foram colocadas em cima da mesa. Algumas têm sido colocadas de uma forma mais dramatizada, permite uma expressão, tem a ver com o IVA da eletricidade. À hora que estamos a registar este programa, não está ainda totalmente definido o que vai acontecer, embora se admita que essa proposta venha a cair, a descida do IVA da eletricidade. Globalmente falando, Paulo Rangel, entre aquilo que os partidos conseguiram introduzir no orçamento e a dramatização, ou as linhas vermelhas traçadas pelo Governo, qual é o saldo que fica desta discussão da especialidade?
Olha, eu sinceramente, como dizem muito bem, estamos ainda numa espécie de processo em curso, não é? Portanto, não há neste momento conclusões, eu diria, claras sobre o que é que pode acontecer ou o que é que está neste momento a acontecer. Mas aquilo que eu digo é o seguinte: eu acho que o PSD tem esta bandeira, que é a bandeira de baixar o IVA da eletricidade, que é uma coisa que beneficia todos os portugueses e, em particular, aqueles que vivem com maiores dificuldades. A fatura energética é uma fatura muito grande, mas que também tem um valor para a classe média. Às vezes isso é dito como se fosse uma coisa muito negativa. Não, a classe média não tem tido a seu favor medidas que sejam medidas que aliviem um pouco, digamos, o peso e o encargo de despesas que têm sobre eles. E, portanto, eu considero esta medida uma medida muito positiva, que é tomada pelo Presidente Rui Rio com um ponto, que aliás já existia no caso dos professores, curiosamente na altura, enfim, a batalha comunicacional foi claramente ganha pelo Governo, desta vez eu julgo que as coisas não estão assim, mas que é preciso haver contrapartidas, ou seja, não se vai mexer naquilo que é a previsão, neste caso, para um superávit de 0.2, porque havia aqui medidas compensatórias. E eu penso que isto é muito importante. Aliás, houve aqui um argumento que Marcos Mendes, por exemplo, lançou, que não tem razão, que dizia, bom, mas era importante então fazer para as indústrias. Bem, as indústrias que pagam o IVA podem, têm no fundo, depois, podem ir buscar o IVA, não é? Podem deduzir o IVA. E, portanto, para elas, não é o IVA que cria o custo acrescido da eletricidade. É mesmo a fatura da eletricidade propriamente dita, independentemente do IVA. Mas as famílias não têm hipótese de descontar o IVA. E, portanto, têm ainda, digamos, um ónus acrescido relativamente às empresas. Portanto, é preciso que se diga isto. E por isso faz sentido que os consumidores finais, domésticos, tenham este alívio. Eu penso que era uma boa forma, digamos, de dar uma medida social e que é social com enorme repercussão, como eu digo, não apenas nas classes mais baixas, que obviamente devem ter uma atenção especial, mas também numa classe média que precisa de algum alívio, digamos, fiscal e este seria, sim, sem dúvida, uma grande medida.
Paulo Rangel, agora, mas questão... nessa medida da questão da compensação, que é de facto o argumento do PSD em relação a esta matéria, acha que terá sido feito tudo para garantir as medidas de compensação, tendo em conta a importância da medida não só apenas para o PSD, mas para outros partidos? Havia um consenso nesse sentido?
Eu acho que quanto ao PSD, o PSD apresentou uma panóplia, um trio de medidas de compensação que me parecia perfeitamente, digamos, realizável e, portanto, em primeiro lugar com as despesas de gabinete, também com também haveria aqui mexer um pouco numa folga que existe e que mesmo assim permite atingir o 0.2, mas tinha medidas de facto bastante, eu diria, sem dúvida, bastante claras e que no fundo compensavam. Dispunha-se até, se assim se quisesse, dispunha-se até a eventualmente pensar numa alternativa fiscal para compensar parcialmente em termos de imposto ecológico ou verde. Portanto, a pensar como é que isso deveria ser feito, isso é apenas uma abertura de disponibilidade, eu julgo que isso não era necessário, sinceramente, em face das contas que estão feitas, mas, enfim, podia ser, porque, sinceramente, eu não compreendo o argumento ecológico que também é usado por António Costa, é um disparate, quer dizer, a eletricidade é claramente muito mais ecologicamente sustentável do que são outras formas, e, portanto, não me parece aqui que nós devemos penalizar o consumo por razões verdes, talvez por outras razões, mas não por razões verdes. não por razões ecológicas. Portanto, sinceramente, aquilo que eu acho que neste momento, e com isto respondo e concluo, mas respondo à sua pergunta inicial,
sim,
o que acontece é, como na especialidade, o Bloco de Esquerda e o PCP não aceitaram a redução nas despesas de gabinetes ministeriais, que subiram imenso, portanto, é um bocadinho, enfim, a opulência, o vício do poder faz com que se queira cada vez dar mais meios aos gabinetes dos ministros e dos secretários de Estado, e não esqueçamos que nunca tivemos tantos ministros nem tantos secretários de Estado, então ministros, enfim, é uma vintena, é uma coisa nunca vista em Portugal. Portanto, esse tipo de despesas, que são despesas que eu acho que, sinceramente, são espúrias e fúteis, muitas delas, a verdade é que o Bloco de Esquerda e o PCP vieram apoiar o Governo Ministro e, portanto, eu acho que o sinal que existe é que, enquanto que o Bloco de Esquerda e o PCP não estão a pensar verdadeiramente em descer o IVA da eletricidade para os cidadãos, o PSD está. E o PSD está de uma forma responsável e eles queriam de uma forma irresponsável. E, portanto, eu acho que, provavelmente, esta medida vai acabar por não avançar, mas aqui, sem dúvida, fica uma coisa clara. O PSD está a pensar nas famílias, está a pensar nas classes mais desfavorecidas, está a pensar nas classes médias e está a fazê-lo de uma forma responsável. E julgo que este sinal que é dado em matéria orçamental para início, digamos assim, deste novo mandato de Rui Rio é um bom augúrio sobre aquilo que deve ser o papel do PSD, sim, na vida política destes próximos anos.
Eu ainda vou a este tema de uma forma muito breve numa segunda ronda. Francisco Assis, gostava de ouvir a sua opinião, lembrando apenas que nas últimas horas foram também aprovadas medidas como, por exemplo, uma proposta do PSD que exclui de cativações a entidade reguladora da saúde, a ADSE, o Infarmed ou o INEM. Foi aprovada a taxa do setor das celuloses, uma proposta do Bloco de Esquerda, entre outras medidas aprovadas pelos deputados, não apenas da maioria, digamos, ou do PS, como a maioria à esquerda. Francisco Assis.
Bom, eu creio que o cenário global de discussão deste orçamento está marcado pela existência de um entendimento entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Desde a primeira hora, porque me pareceu que isso era absolutamente evidente. E, portanto, está garantida a aprovação do orçamento. A questão do IVA da eletricidade será resolvida nos termos que já toda a gente compreendeu quais serão. O Bloco de Esquerda e o PCP não fazem disso uma linha vermelha, porque se entendessem que, na realidade, isso era uma condição fundamental para aprovarem um orçamento, poderiam impor isso ao Governo nesta fase, já que o Governo depende do apoio desses dois partidos, e não o vão fazer. Isto é, vão dizer que vão ter sucesso noutras iniciativas e que, por isso, haverá razões para justificar uma abstenção e, como tal, a questão da diminuição do IVA da eletricidade não é um ponto essencial para esses dois partidos. É um ponto importante, tem-se batido por isso, têm sido coerentes nesse domínio, mas não consideram isso uma questão absolutamente decisiva para o país, a ponto de o invocarem como razão para um eventual voto contra o orçamento. O PSD, por outro lado, avança com essa proposta, mas ao mesmo tempo, alegando sentido de responsabilidade nacional, exigiria aprovação de algumas contrapartidas que garantissem uma redução da despesa noutras áreas. Para mim, ainda está por verificar que essa proposta do PSD, do ponto de vista da redução das despesas, tenha sido uma proposta devidamente estudada e rigorosa. Portanto, é a minha dúvida que tenho em relação a essa matéria. É evidente que isto tem um enorme impacto orçamental, tendo em vista a forma global como o orçamento foi aprovado. Se à partida não houvesse esta perspectiva de entendimento com o Bloco de Esquerda e com o PCP, isto é, se não houvesse a garantia de que o orçamento acabaria mesmo por ser aprovado, o Governo provavelmente teria de conceber o orçamento de outra maneira, fazer outro tipo de opções, e aí até haveria qualquer possibilidade de acomodar uma iniciativa desta natureza. Agora, o Governo sabia à partida que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista aprovariam o orçamento e que não consideravam esta questão do IVA da eletricidade uma questão absolutamente fundamental ao ponto de inviabilizarem a aprovação do orçamento. Quanto ao resto, o que tenho notado nesta discussão orçamental é que, na verdade, tem havido uma maior participação do PSD no processo da discussão, apresentando propostas e, em alguns casos, até votando favoravelmente com os demais partidos algumas propostas que acabaram por ter sucesso. Isso, do meu ponto de vista, é um elemento positivo nesta fase da vida política nacional. Há menos crispação do que noutros momentos. Não é só, é evidente que há aqui dois blocos, na medida em que há a partida, como acabei de dizer, um bloco que garante a aprovação do governo, um bloco formado por, no sentido mais geral, um bloco de esquerda, um bloco de parlamentar, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, mas ao mesmo tempo o PSD é um elemento que entra de facto aqui na disputa, no jogo da disputa das propostas orçamentais, e isso em si mesmo parece-me positivo. Agora, de resto, não há aqui novidade absolutamente nenhuma, no essencial.
Eu gostava...
O orçamento vai sair como entrou e sem grandes modificações.
Sim. Eu gostava de vos ouvir muito brevemente ainda a propósito, lateralmente de certa forma, porque quando o Governo diz, por exemplo, não tem capacidade ou não há condições para compensar as medidas, a verdade é que temos em plena discussão do Orçamento de Estado de 2020 um Secretário de Estado que acaba de anunciar ou pré-anunciar uma grande baixa de impostos para os rendimentos médios, mas no próximo ano, ou seja, há já até um olhar de alguma folga para 2021. Eu gostava de vos ouvir, por um lado, saber se na vossa perspectiva é um anúncio prematuro, eleitoralista ou sinalizador de que há margens ainda para acomodar algumas medidas essenciais para 2020? Francisco Assis, comece por si.
Eu ouvi essa declaração com algum espanto, porque não acho que haja grande margem de manobra para uma... Primeiro, não há margem de manobra, de facto, para uma redução significativa da carga fiscal, porque a economia não vai crescer de forma extraordinária. As despesas vão manter-se, as despesas são muito rígidas, a necessidade do investimento público até é maior do que era há algum tempo atrás, porque entretanto houve uma degradação de alguns serviços públicos, nomeadamente no setor da saúde, e portanto não acho, francamente, que haja condições em Portugal para nos próximos anos podermos assistir a uma redução significativa da carga fiscal. Já ficarei satisfeito se ela não aumentar, e espero que não aumente, porque penso que está mesmo já nos limites, embora esteja absolutamente dentro das médias europeias. Portanto, não vejo como é que se possa falar de redução da carga fiscal. Agora, em relação ao IRS, penso que era sobre isso que ele estava a falar. Bom, isso pressuporá que vão fazer alguma alteração significativa no sistema fiscal, reduzindo eventualmente algumas taxas de IRS, tendo como contrapartida o aumento da carga fiscal noutros setores. Também não estou, francamente, neste momento a ver muito bem onde é que vão conseguir fazer isso. Mas essa declaração foi feita, foi no contexto de um debate, porventura foi no calor do debate que ela surgiu. Eu não antecipo grandes modificações em matéria fiscal nos próximos anos em Portugal.
Paulo Rangel...
Para que isso acontecesse das duas, uma, ou havia um grande crescimento da economia, ou havia, de facto, uma fortíssima redução da despesa do Estado. Não penso que nem uma coisa nem outra venham a acontecer.
Paulo Rangel, gostava de ouvir também, lembrando que 2021 é ano de autárquicas.
Sim, eu sou extremamente lapidar e lacónico sobre isso. Quer dizer, sinceramente, isto é extraordinário. Se o Governo quer fazer redução da carga fiscal, não sei porque é que anuncia com um ano e meio de antecedência. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, não é? Portanto, isto é de facto... se o Governo quer fazer, faz, não é agora anunciar, ainda não está aprovado este orçamento, já está a anunciar a redução que vai fazer no próximo, quando neste não faz nenhuma. Portanto, sinceramente, eu acho que isto é demagogia barata. Claro que vai haver medidas para as autárquicas no próximo ano, mas eu acho que, enfim, até ao próximo ano ainda muita tinta vai correr, ainda muita água correrá debaixo das pontes e, portanto, eu acho que esse tipo de declarações, se calhar já nem sabe se está em funções, centenas, tantas vai-se embora em junho ou julho e depois logo veremos como é que será. Portanto, sinceramente, eu acho que é tudo, é apenas demagogia barata e, sinceramente, acho que até descredibiliza o processo orçamental atual. Portanto, é um bocadinho como aquelas promessas para quando as galinhas tiverem dentes. Portanto, é assim que os portugueses as ouvem e eu acho que isto não credibiliza nada o governo e, no fundo, a equipa ministerial que está a apresentar esta proposta de orçamento.
Vamos para um outro tema, a resposta nacional europeia a este tema que está a dominar a atualidade, a questão do coronavírus. Paulo Rangel, em Portugal, a Ministra da Saúde tomou a liderança, digamos, da resposta pública com conferências de imprensa. A Direção-Geral de Saúde está naturalmente a trabalhar, houve um processo de repatriamento de portugueses que estavam na China, mas vão surgindo algumas vozes que criticam a falta de formação para lidar com uma situação mais grave do ponto de vista epidemiológico, e não apenas de poucos casos. Do ponto de vista europeu, houve também, digamos, foi acionado um mecanismo que permite também alguma cooperação nesta matéria. Gostava de ouvir sobre a resposta nacional europeia a este caso.
Bom, o que eu tinha que dizer é o seguinte, portanto, a resposta neste momento, em termos europeus, é aquela que pode ser, quer dizer, ou seja, eu acho que ainda não está completamente avaliada qual é a dimensão desta epidemia. Aliás, a OMS, ainda hoje, a Organização Mundial de Saúde, disse que não seria, com certeza, uma pandemia e, portanto, seria, provavelmente, apenas para já uma epidemia. Portanto, nós não sabemos bem. Aquilo que aparentemente parece estar em causa é uma velocidade e capacidade de propagação do vírus muito grande, embora com mortalidade baixa. Mas se a propagação for muito forte, a verdade é que a base sobre a qual essa mortalidade incidirá será muito maior e, portanto, não deixará de ser algo relevante. Nós temos a ideia de que neste momento já há mais mortos do que houve no caso do SARS, não é? E, portanto, é uma situação preocupante. E é uma situação, eu diria, para muita gente, e até pela forma como os média lidam com esta situação, alarmante. Bom, agora, quanto à capacidade de resposta, eu queria dizer o seguinte, ficou claro naquele caso do italiano que teve uma suspeita que os serviços portugueses não estão preparados. E eu, aliás, ouvi vários médicos, ou pneumologistas ou infecciologistas conhecidos, dizerem que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde a esta infecção é claramente inferior e está abaixo da gripe A. E, portanto, que hoje estamos menos preparados. Estamos menos preparados porque o Serviço Nacional de Saúde funciona bastante pior. E isto foi dito claramente, quer com o encerramento de unidades que tinham, digamos, as condições para reagir e responder a este tipo de situações, quer porque houve também diminuição de profissionais, etc, etc, etc. E é uma coisa clara, não houve aqui formação, nem alertas. Portanto, a senhora ministra fez lá uma conferência de imprensa em que falou ela e toda a gente, não é? Portanto, uma coisa, enfim, para inglês ver. Mas, na verdade, os meios que estão ao dispor são meios que, do meu ponto de vista, atendendo ao que especialistas, não são partidários, médicos que estão no terreno, eles próprios, aliás, em várias média, já tiveram oportunidade de dizer, existe aqui uma clara insuficiência da resposta e uma má transmissão da comunicação.
E a questão do internamento compulsivo obrigatório que supostamente tem que passar por uma mudança da Constituição?
Bom, eu isso, quer dizer, mudança da Constituição parece-me exagerado, não acho que isso tenha de ser assim. Eu, sinceramente, devo dizer o seguinte, eu acho que não faz sentido que não possa haver internamento compulsivo, não é? Evidentemente que tem que haver algumas cautelas especiais, porque é uma medida extremamente gravosa para as pessoas, mas não há dúvida que a saúde pública, se houver alguém, quer dizer, nós não podemos aceitar que uma pessoa que está em condições de risco de propagar uma doença altamente contagiante ou altamente letal, que ela própria, por sua conta e risco, decida que não quer ser objeto de nenhuma medida que possa evitar essa propagação. Portanto, é uma questão muito delicada. Eu, como constitucionalista, enfim, conheço o tema bem, mas eu sempre fui favorável a que nós pudéssemos ter, efetivamente, como aliás muitos países têm, e são insuspeitos de violarem os direitos fundamentais das pessoas ou de não terem padrões de respeito pelas liberdades e garantias melhores até do que os nossos, que evidentemente eu acho que nós temos que alterar esse quadro legislativo. Eu sinceramente penso.
Acha que devemos mexer, só para clarificar a sua posição, não, como constitucionalista?
Eu não vejo necessidade de mexer na Constituição, vejo necessidade de mexer na legislação com algumas garantias. Portanto, não me parece que atendendo aos vários interesses que estão em causa, não haja margem na Constituição para restringir este direito de acordo com o princípio da proporcionalidade. Portanto, sinceramente, eu acho que, eventualmente, aqui é preciso, não seria necessário mexer na Constituição. Enfim, é claro que se mexesse as coisas seriam todas mais simples, mas eu tenderia a não mexer, até para justamente garantir que só em condições muito especiais é que este tipo de procedimento seria autorizado. Mas eu devo dizer o seguinte, sim. Eu sou totalmente favorável a que demos esse passo com as garantias e os cuidados que ele requer.
Temos que ouvir Francisco Assis.
Não, sobre este passo também estou completamente a favor. É evidente que tem que haver muita cautela e muito cuidado na aplicação de medidas dessa natureza. Recordo que essa discussão começou um pouco na Europa com questões ligadas, por exemplo, aos problemas dos internamentos compulsivos por razões psiquiátricas, em que surgiram movimentos que contestaram dentro da própria medicina, dentro da própria psiquiatria, que começaram a contestar o recurso excessivo a esse tipo de medidas, de internamento compulsivo das pessoas por essa causa, que poderia permitir alguns abusos e, em alguns casos, originou-os. Mas a verdade é que nós somos membros de uma comunidade, não somos átomos que vivem isoladamente, somos membros de uma comunidade e quando padecemos de qualquer doença altamente contagiosa que pode pôr em causa a saúde dos outros em relação à qual a única forma de impedirmos que tal suceda passa por um internamento, eu julgo que se justifica completamente esse internamento, se porventura o cidadão em causa não compreender os seus deveres para com a comunidade. Aqui é mais uma vez a questão da articulação de vida entre os direitos e os deveres, que sabemos que é um dos grandes temas do pensamento filosófico e jurídico moderno, mas que nem sempre é bem resolvido. Eu compreendo que tenha havido uma evolução, uma preocupação muito grande sempre na salvaguarda dos direitos, na medida em que vínhamos de práticas de alguns abusos, mas neste momento temos que encontrar aqui uma solução equilibrada e julgo que haverá um certo consenso até nas sociedades ocidentais quanto à necessidade e à vantagem dessas soluções equilibradas, como o Paulo Rangel referiu a outros países que têm resolvido isso muito bem, sem nunca pôr em causa os direitos, liberdades e garantias fundamentais. Nós também teremos que, certamente, condições para evoluir para uma solução dessa natureza. O debate, aliás, está lançado, tenho lido vários artigos, quer de médicos, quer de juristas, sobre o assunto, e parece-me que há um certo consenso que se está a gerar na sociedade portuguesa sobre a questão. Sobre saber se está a reagir bem ou mal, confesso que em relação à questão muito em concreto não tenho dados e penso que nenhum de nós tem dados muito específicos que nos permitam dizer se o Governo ativou ou não ativou os mecanismos necessários no imediato para fazer face a uma situação que nós próprios não sabemos verdadeiramente que dimensão já tem.
E no plano europeu, o mecanismo que foi desencadeado?
Sim, isso aí tinham que o fazer e fizeram-no bem. O governo português também já manifestou preocupação com o tema. Agora, aqui o único aspecto em que eu comungo de alguma preocupação que foi enunciada pelo Paulo Rangel tem que ver com o seguinte: não há dúvida que houve uma certa degradação do sistema do Serviço Nacional de Saúde de há uns anos a esta parte, também não é dos últimos 3 anos, sobretudo desde o momento da grande crise financeira e da necessidade e da redução drástica de investimento nesse setor, e isso levou a uma perda de eficiência e de eficácia do Serviço Nacional de Saúde, que se nota praticamente em todas as áreas e que nos deve deixar agora um pouco mais preocupados quando estamos confrontados com uma situação nova e que desconhecemos ainda na sua verdadeira dimensão. Agora, estou convencido que estão a ser ativados todos os mecanismos possíveis para fazer face aos riscos desta situação de emergência.
Por fim, a questão do Brexit depois do dia de sexta-feira. Aparentemente, os dias seguintes trouxeram um desalinhamento, talvez natural, entre Boris Johnson e as posições, por exemplo, de Michel Barnier ou da Comissão Europeia em relação àquilo que vem por aí, que tem a ver com as negociações para, digamos, ambas as partes em relação a um acordo para até ao final do ano. Paulo Rangel, Boris Johnson veio dizer que não há necessidade de um acordo de comércio livre que envolva a aceitação das regras da União em matérias como ambiente, proteção social, subsídios e concorrência. Isto foi depois da Comissão expressar a sua posição, o seu mandato negocial. Vamos ter mais meses de desacordo pela frente até dezembro, é isto?
Sim, sendo muito telegráfico, eu diria o seguinte: Boris Johnson está a tentar expressar uma posição de força, muito voltada para a sua opinião pública interna. Há um ponto que é evidente e que é preciso que ele tenha em conta. 47% das exportações britânicas são feitas para a União Europeia, apenas 7 a 8% das exportações europeias são feitas para o Reino Unido. E, portanto, há aqui uma diferença, uma assimetria enorme. E, por isso, é evidente que a União Europeia não pode, em caso nenhum, aceitar uma diminuição daquilo que nós chamamos o alinhamento, ou alignment. Portanto, a ideia de que é preciso que as empresas inglesas estejam sujeitas aos mesmos padrões sociais e ambientais, designadamente estes, que estão as empresas europeias. Nós não podemos. Neste momento existe um alinhamento, porque eles estão no mercado comum, não é? No mercado interno.
Mas eles não querem estar.
Ora bem, não, eles querem estar no mercado interno, não querem é cumprir as regras do mercado interno, que é uma coisa diferente. Portanto, o Sr. Johnson quer acesso irrestrito a todo o mercado interno. A única coisa que ele não quer é estar sujeito às regras do mercado interno. Ora, isso é que não pode ser, porque senão nós vamos introduzir aqui um cavalo de Troia, porque a prazo baixam os padrões, não é? Do Reino Unido, ou sobem os padrões da União Europeia. Em termos ambientais é evidente que eles vão subir, o Reino Unido não acompanha essa subida e passa a ter uma vantagem competitiva enorme dentro do mercado interno. Portanto, isto não é possível, e portanto aqui é preciso que sejamos muito firmes. Há aqui um problema, que é o tempo.
Sim.
Não há tempo para negociar um acordo complexo como este. Eu julgo que nós corremos o risco de chegar a 31 de dezembro de 2020 sem acordo nenhum.
E atenção que estamos a dizê-lo no início de fevereiro, Paulo Rangel.
Claro, mas quer dizer, para um acordo comercial em média na União Europeia, por exemplo, com o Canadá, com o Japão, com outros, a média é de duração de 7 anos de negociações. Aqui, provavelmente, não seriam precisas tantas negociações. Porquê? Porque a base de que nós partimos é uma base comum. As duas economias estão totalmente integradas neste momento. Aliás, o difícil vai ser desintegrá-las agora.
Mas se não houver acordo...
Agora, se não houver acordo, sinceramente, eu não tenho esta ideia catastrofista que muitos têm. Eu acho que a melhor forma de pôr pressão sobre o Reino Unido é chegar a 2020 e não ter acordo. Porque o Reino Unido, ao fim de 6 meses, de ver que vai ter imensos problemas em reorientar as suas exportações em prazo útil, vai-se convencer que tem que fazer um acordo. Portanto, sinceramente...
Essa não tem sido a linha de Boris Johnson, apesar de tudo.
Não,
aquilo que conhecemos de Johnson não é uma questão de compromissos.
A falta de tempo corre a favor da União Europeia, no sentido que, e é isto que a União Europeia deve fazer. A União Europeia não deve ceder nos pontos essenciais. Eu acho que nós devemos tentar tudo por tudo para fazer um acordo, trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, sem qualquer hesitação, fazer isto o mais possível, mas sem ceder nas linhas vermelhas. Se a Inglaterra não quiser, pois terá que ficar sozinha, e eu tenho a certeza que ao fim de 5 ou 6 meses estar só, nós iremos sofrer com certeza, mas eles irão sofrer muito mais, e estarão disponíveis para fazer um acordo. Repare, eu estou à vontade porque eu sou talvez dos membros do Parlamento, e em particular do Grupo PPE, que mais tem defendido o Reino Unido e um acordo com o Reino Unido. Agora, é preciso que nós percebamos o que é o mercado interno e qual é o papel que nós temos de ter aqui para defender o mercado interno. Porque se nós aceitamos uma quebra do mercado interno, a partir desse momento o projeto europeu fica todo ele em causa e, portanto, sinceramente, eu julgo que nós não podemos fazer isso. E, portanto, eu percebo a retórica interna de Boris Johnson, eu acho que ele é um pragmático, e que vai fazer o que fez. Toda a gente julga que o acordo do Brexit foi uma grande vitória de Boris Johnson, quando o acordo do Brexit que ele fez é um acordo, do meu ponto de vista, que desde logo coloca a questão da Irlanda do Norte, ao meter a Irlanda do Norte na União Europeia e separar, no fundo, a Irlanda do Norte do resto do Reino Unido, portanto.
E já agora estamos em semana de eleições na Irlanda.
Sim, onde os resultados provavelmente darão uma vitória da esquerda radical, o que será uma coisa que também para o processo do Brexit será complicada. Mas isso talvez possamos discutir
para a semana,
acho que valeria muito a pena em função dos resultados concretos.
Sim.
Dito isto, eu tenho de me despedir.
Certo.
Porque tenho mesmo de sair para o avião.
Muito bem, um abraço. Vamos terminar com a opinião de Francisco Assis em relação à questão do Brexit e estas posições agora colocadas em cima da mesa por ambas as partes, por parte de Bruxelas e também por Boris Johnson em resposta àquilo que Bruxelas apresentou.
Eu estou de acordo com a posição que o Paulo Rangel acabou de denunciar. A União Europeia não pode ceder nesta questão, porque é uma questão absolutamente determinante, porque se desse, o que aconteceria era que depois os países membros da União Europeia não poderiam manter as políticas sociais e as políticas ambientais que têm prosseguido até aqui, por uma razão muito simples, porque as suas empresas perderiam competitividade face a uma economia que é ela mesmo muito competitiva, muito sofisticada, muito evoluída, como é a economia britânica. Do que estamos a falar agora é da celebração de um acordo comercial. Ora, se nós fizéssemos um acordo comercial em que permitíssemos a entrada no mercado interno europeu de produtos fabricados em indústrias ou noutras, ou no tipo de produtos, mas na questão, por exemplo, da produção industrial em indústrias onde não houvesse o mesmo tipo de preocupações ambientais, onde não houvesse o mesmo tipo de preocupações sociais caracteriza hoje o espaço europeu, nós teríamos de facto a introduzir aqui um fenómeno de concorrência desleal. É óbvio que os produtos britânicos entrariam no espaço europeu a preços muito mais baixos. E qual seria a tentação a seguir? Seria justamente a resposta europeia de baixar também os custos de produção. E como é que se baixaria os custos de produção? Reduzindo os níveis de medidas de proteção ambiental e reduzindo as medidas sociais, ou seja, os salários e tudo aquilo que está associado também à proteção social dos trabalhadores. Portanto, a preservação deste modelo europeu, que é um modelo que articula uma economia de mercado criativa ativa, com um Estado social forte e verdadeiramente promotor de justiça social, ficaria claramente posto em causa. Dir-me-á que nós já temos outros acordos comerciais com outras zonas do mundo que não têm os mesmos níveis de preocupações ambientais e sociais do espaço europeu. É verdade, mas estamos a falar de economias muito menos desenvolvidas, com uma competitividade muito mais baixa do que a competitividade da economia britânica, que verdadeiramente não colocam os problemas que colocam às economias europeias. E apesar disso, continuam a existir tarifas e barreiras alfandegárias significativas. São diminuídas quando há acordos comerciais, mas elas permanecem. Agora, uma solução em que os produtos britânicos entrassem no espaço europeu sem qualquer restrição tarifária e os britânicos pudessem ter normas sociais e ambientais completamente distintas daquelas que prevalecem no espaço europeu, seria uma solução ruinosa para a União Europeia. Põe em causa o modelo europeu, põe em causa o nosso modelo de organização económica e social. E por isso a Europa tem que reagir, e ainda bem que há uma unidade europeia no sentido de reagir a isto e dizerem que não aceitam uma solução desta natureza. Se porventura os britânicos prosseguirem nesta via, e eu não excluo em absoluto que o façam, porque há uma corrente de pensamento político e económico hoje no Reino Unido que considera justamente que o Reino Unido pode ganhar mercados a nível mundial se houver uma redução significativa dos custos de produção internos, o que significa uma diminuição dos estándares ambientais, uma redução de direitos sociais, uma alteração brutal da fiscalidade. Isso terá uma repercussão imediata em termos de uma desvalorização do Estado Social britânico, mas segundo eles significaria também um grande avanço do ponto de vista do crescimento económico e por essa via eles acabariam por ganhar alguma coisa. Se essa linha prevalecer, que eu considero uma linha profundamente errada, mas se essa linha eventualmente prevalecer, os britânicos podem eventualmente apostar numa solução que passe pela rejeição de um acordo com a União Europeia nos termos em que a União Europeia o quer estabelecer. Se assim for, será. Eu julgo que o que nós não podemos é ceder minimamente a esta pressão dos britânicos por esta razão muito simples. Se nós cedêssemos no acordo comercial aquilo que é neste momento, que são as pretensões apresentadas pelo Johnson, isso significaria a prazo a destruição do chamado modelo social europeu, da economia social de mercado que caracteriza a União Europeia, com avanços, com recuos, com governos mais à esquerda ou mais à direita, mas a verdade é que no essencial há aqui um consenso no espaço europeu sobre a necessidade de manter este modelo económico-social e ele seria completamente desfeito se porventura nós cedêssemos aos britânicos, e por isso é que eu tenho a certeza absoluta que isso não vai acontecer. E portanto, das duas uma, ou os britânicos aceitam as regras que a União Europeia, e bem, neste caso, quer impor, e aí haverá a possibilidade de um acordo comercial, ou os britânicos não aceitam, seguirão por um caminho diferente do nosso, mas eu estou convencido que quem vai perder mais são os britânicos, e sobretudo isso vai acentuar muito as desigualdades no interior da sociedade britânica e provavelmente tenderá também a gerar depois respostas por parte da própria população britânica, que estou certo também não estará disposta a aceitar uma redução drástica da dimensão do seu Estado Social.
Muito obrigado, Francisco Assis, até para a semana. Obrigado.